A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 19 de março de 2024 para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir em Salmo de número 16, a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão a aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por mais um dia de vida. Ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa hora através dos meus lábios, que o Senhor me use como instrumento seu, Pai. Muito obrigada por tudo. Peço-te uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor abençoe a cada um e as suas famílias, como também a minha vida e a minha família. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje nós temos esse salmo maravilhoso, o Salmo de Davi, onde ele fala, né, sobre a confiança e também a alegria, né, de ter o Senhor, né, como nosso Senhor, como podermos depositar a nossa confiança em Deus. E aqui o salmista começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. É uma reflexão para a minha vida e para a sua. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Será que nós temos depositado a nossa confiança somente em Deus? Ou nós temos buscado, né, colocar a nossa confiança em outras pessoas, em conhecidos, em amigos, né, no Facebook? A nossa confiança, ela precisa estar no Senhor, né, que fez o céu e a terra. Aleluias, que enviou seu único filho, Jesus Cristo, a esse mundo para morrer na cruz, né, por cada um de nós. A nossa confiança deve estar no Senhor e também a nossa proteção. Assim como Davi disse: guarda-me, ó Deus, né, que a gente também possa estar em todo tempo pedindo ao Senhor a sua proteção sobre nós, sobre a nossa família. No versículo 2, olha: minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Glórias a Deus. Então, que nós também possamos declarar isso para Deus: não tenho outro bem além de ti. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. E será que nós estamos também podendo dizer isso para Deus? Tu és o meu Senhor? Ou será que a gente está dividindo a glória de Deus com outras pessoas, com outras coisas? Tu és o meu Senhor, aleluias. Então, irmãos, a gente nunca pode dividir a glória de Deus. Achar: ah, não, foi o fulano de tal que me ajudou, né? Até mesmo quando a gente passa pela mão dos médicos, porque a gente precisa passar, né, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem é que ir sempre, né, pedindo a Deus que vá na nossa frente, que oriente aos médicos, que dê sabedoria, né, a eles, para eles poderem nos medicar corretamente. A glória tem que ser sempre de Deus. A gente não pode dividir a glória do Senhor, porque isso aborrece o Espírito Santo. Né? Quando a gente fala, graças a fulano de tal, e depois é que a gente vai dar graças a Deus, isso é errado, irmãos. É errado, isso vai contra a palavra de Deus. Né? Em primeiro lugar, tem que estar o Senhor, o Criador de todas as coisas. Imagine a gente, né? Eu não sei se você que está me ouvindo tem aí a habilidade, né, de fazer algum trabalho artístico, né? Mas com certeza você tem habilidade para alguma coisa, né, na vida, seja na cozinha, seja numa oficina, né? Tudo bem. Então, quando a gente, vamos suponhamos que a gente seja um construtor, né? Construiu ali uma casa, né? Então a gente construiu aquela casa, a gente sabe, né, onde está cada coisinha, né, que foi ali naquela casa, na construção, né, onde a gente colocou cada fio ali na parte elétrica. A gente sabe todos os detalhes porque foi feita por nós, né? Eu estou falando nesse exemplo. Aí, quer dizer, depois, aquela casa, vamos supor que a gente fez ela para alguém, né? Para outra pessoa. Alguém nos encomendou aquela casa. Aí depois aquela pessoa vai e, ao invés de dizer, foi um fulano de tal quem construiu para mim, ele vai e fala outra coisa, né? Dá a honra para outra pessoa. Suponhamos que a outra pessoa veio só no final mesmo da obra, né? E fez lá algum detalhezinho lá para finalizar. E aí aquele homem vai e esquece de dizer que quem realmente construiu a casa foi o fulano ali primeiro, né? Então, aquela pessoa vai ficar aborrecida. Agora imagine Deus, né, que criou o céu, a terra, me criou, te criou, criou todas as coisas. É Ele quem nos dá o fôlego de vida, é Ele quem planejou cada célula nossa. Aí a gente vai e divide isso com outras pessoas, né, irmãos? Então isso é algo muito sério, a gente tem que se preocupar quanto a isso, né? Então pense bem. Né, antes de você dividir a glória de Deus, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, aleluias, né? Então, nós estamos aqui neste mundo para rendermos graças a Deus, para rendermos, né, a glória para Ele. E aqui o salmista reconhecia isso, né? E aqui, olha, no versículo 4, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. E aqui está escrito Deus com letra minúscula, porque o único Deus que pode ser escrito com letra maiúscula é o Criador, o Deus de todas as coisas, né? Qualquer outro ser vai ser escrito com letra minúscula, a inicial. Então, ó, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. E ele declara, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Né? Glórias a Deus. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Aí vamos vir aqui para o versículo 7. Ó. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. E é verdade, né? Quando a gente está ali, ó, a gente deita à noite para dormir, né? O Senhor continua falando conosco. Até mesmo em sonhos ele fala conosco. Aí o salmista diz no versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Glórias a Deus, né? A nossa maior vitória é essa, de poder saber que o Senhor não deixará a nossa alma no inferno, irmãos. Glórias a Deus. Versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Então, olha, vamos confiar em Deus, né? Vamos dar a glória devida a Ele. Vamos crer, né, que o Senhor está sempre conosco. E isso é uma felicidade. Amém? Glórias a Deus. Para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Na Doença. Aparentemente, não existe nada que abale mais o ser humano do que a enfermidade. Quando estamos doentes, sentimos-nos pequenos, desprotegidos e assustados. Mas até mesmo na doença, temos esperança quando buscamos a presença de Deus. Ele fortalece nosso espírito, sustentando-nos nas piores condições. Quando buscamos o Senhor e o temos ao nosso lado, não seremos abalados. Deus promete nos munir de forças para suportar a doença. Ele afofa a nossa cama. A alegria da presença de Deus inunda nosso coração. E como diz o versículo 9, por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Realmente, é na hora da enfermidade que experimentamos a verdadeira convicção de que só Deus pode cuidar de nós. Mesmo se tivermos todos os recursos da medicina à nossa disposição, nossa verdadeira esperança é somente Deus. Ele realmente pode nos guardar seguros. O salmista faz um pedido que precisamos repetir. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ele clama ao Senhor, guarda-me, ó Deus. A pior doença não é a física, mas a espiritual. Quem não tem Deus sofre de uma enfermidade que abate muito mais do que qualquer outra coisa. A carência espiritual derruba mais do que uma doença física. Deus é nosso maior tesouro. Não existe outro bem comparável ao Senhor. Por isso precisamos buscar a Deus em todo o tempo e lembrar que Deus não nos guarda apenas na enfermidade. Ele está presente durante todo o curso de nossa vida. Mas a certeza da sua proteção só tem aqueles que nele confiam de todo o coração e nele se refugiam. Davi, além de confiar em que Deus cuidaria de seu corpo, também tinha como esperança a certeza da salvação eterna, que o libertava de toda ansiedade e temor. Mesmo o túmulo não seria o fim em sua vida. Ele diz, não me abandonarás no sepulcro. Ele tinha convicção de que não permaneceria para sempre na morte. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.